Olá, sejam bem-vindos à primeira unidade da nossa disciplina, que trata da introdução ao planejamento e o orçamento público. Notem que na proposta apresentada pela professora Rita, nós temos então uma organização das unidades e que, claro, iniciamos com uma introdução ao planejamento e orçamento público. Eu faço aqui um convite à reflexão de vocês para que possamos associar o planejamento no seu conceito mais amplo, no seu conceito geral, né, como uma função administrativa, como uma função gerencial. Vocês aprenderam isso no início das nossas atividades aqui com a universidade, que dentre as funções gerenciais, as funções administrativas, nós temos o planejamento. O que é o planejamento, né? O que representa o planejamento? O planejamento está, de fato, definido como uma expectativa de você formalizar um conjunto de ações que devam ser implementadas no sentido de alcançar um grande objetivo, de atingir um resultado significativo, né, amplo e que esteja de acordo com as estratégias da organização. Numa associação do mundo empresarial com o mundo público, nós temos então as mesmas finalidades do planejamento, seja numa organização pública ou privada, né? O planejamento serve para que a gente possa, de fato, definir essas ações, para que a gente possa construir o futuro que desejamos, e isso é fundamental. Nós, observando os livros mais atuais de gestão pública, de administração pública, nós observamos que algumas técnicas, algumas teorias, né, algumas práticas do mundo empresarial começam a ser incorporadas nesse mundo público, né? E isso é muito importante, né? O orçamento público representa, de fato, um instrumento de planejamento, né? Um instrumento de gestão dentro da função planejamento que ocorre muito próximo da teoria daquilo que nós entendemos no mundo corporativo, né? A diferenciação maior é que ele está regido numa legislação, ele é definido por regras muito claras, né? O passo a passo que deve ser empreendido pelo gestor público no sentido de estar de acordo, né, com o propósito do planejamento público e, consequentemente, do orçamento público e as suas origens, que nós vamos aqui observar nessa unidade, né? Então, é muito importante que nós tenhamos bem claro, né, qualquer organização, seja uma pequena empresa, seja uma grande empresa, seja um pequeno município, seja o governo federal, o planejamento é essencial, é fundamental, né, para que se possa, de fato, desenvolver as ações que devam ser realizadas, né? As ações que efetivamente são importantes para aquela organização, aquelas organizações, né? Então, nesse sentido, a gente começamos agora a nos concentrar na organização pública, né? O que motiva, de fato, né, o gestor público a desenvolver esse exercício de planejamento, esse exercício do orçamento público, né? Observem lá na página 18 que nós temos três razões. Vou comentar uma delas, né? Acho que é a principal, quem sabe, né? O que motiva o exercício do planejamento, a prática do orçamento público, está de fato na definição de uma série de demandas que são relevantes e importantes para que a sociedade, que é a grande cliente da organização pública, possa ter as suas demandas satisfeitas, né? Vamos observar aqui vários exemplos no que se refere à educação, à saúde, exemplos pontuais de um projeto específico, né? De uma região, de uma comunidade, né? Tudo isso demanda, ou seja, necessita de investimentos, de recursos, né? Que devam estar numa programação, devam estar no planejamento público e, claro, no instrumento desse planejamento, que é o orçamento público, né? Então, leia com atenção essa introdução a que a professora Rita apresenta, para que vocês possam, de fato, ter, né, uma compreensão das motivações, né, ou das justificativas, né, que você, né, quando administrador público, assumindo uma função de gestão, né, tenham bem claro, né, essas motivações, né, para que vocês possam, de fato, seguir o rito e desenvolver as ações de planejamento dentro do instrumento do orçamento público. Ok? Bem, seguindo o nosso livro, né, eu gostaria de chamar a atenção para vocês a figura que nós temos na página 23. Né? O primeiro slide que eu vou apresentar aqui dessa unidade, para que a gente possa entender as dimensões do planejamento e o orçamento público. Né? Bem, está claro para vocês de que o orçamento público é um dos instrumentos de planejamento, né, dentro das organizações públicas. Né? Mas, de acordo com a legislação, de acordo com a Constituição, de acordo com aquilo que normatiza o planejamento público, né, nós temos três grandes instrumentos. Né? Observe aqui na figura da página 23. Né? Nós temos uma visão de longo prazo, uma visão de médio prazo, uma visão de curto prazo. Né? Nós temos a preocupação, de fato, de ter uma orientação de grandes diretrizes, né, de grandes diretrizes, para que se possa depois detalhar essas ações no curto prazo. Né? Então, vamos associar mais uma vez ao mundo empresarial. Né? É muito comum você ouvir falar que empresas, corporações, têm os seus cenários ou seu planejamento para 2020, 2050, né? Ou seja, eles têm uma visão de futuro, de longo prazo. Né? E essa visão de futuro de longo prazo orienta aquela definição de estratégias do médio prazo, vamos dizer assim, dos próximos 5 anos. Né? E com essa orientação dos próximos 5 anos, você tem então a condição de detalhar num orçamento anual, né? No curto prazo. Né? Então, dentro do mundo corporativo, nós temos vários modelos, várias formas de desenvolver esse raciocínio do longo prazo, médio prazo, curto prazo. Né? Dentro da organização pública, nós temos os três instrumentos que disciplinam essa relação. Né? Nós temos o PPA, o Plano Plurianual, que tem uma visão de longo prazo, mas não tão longo assim. Né? Observe, né? Essa relação do PPA com o orçamento anual. Né? Nós temos 4 anos que efetivamente representam as ações estratégicas do governo. Certamente, nós precisamos evoluir um pouquinho mais para que possamos aumentar essa longevidade, né? Para que possamos aumentar esse período do olhar do futuro. Né? Porque certamente o Brasil deve se posicionar, o Brasil como, e a União tem essa responsabilidade, ou de repente o Estado, né? Santa Catarina também pode se posicionar, ou o seu município, né? Também pode se posicionar para 2020, 2050. Né? A gente ouve falar algumas coisas em relação a isso quando tem grandes projetos, né? Quando o município, o Estado, ou até mesmo o país, traz as Olimpíadas, traz a Copa do Mundo, né, para cá, e aí começa de fato a desenvolver um planejamento de longo prazo, mas muito específico, notem, muito específico, né? O conjunto dessas ações devem de fato representar o todo, né? Mas isso é parte para a nossa reflexão que a gente depois pode discutir um pouquinho mais, ok? Dentro dessa perspectiva, então, nós temos muito bem claro, né, essa visão de médio ou longo prazo do PPA, né? E depois, um outro instrumento importante é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, ela é fundamental para que possa, de fato, orientar a elaboração do orçamento anual, né? Do orçamento, da lei orçamentária anual. Né? Observem que esses três instrumentos, na linguagem de gestão, né? Eles têm um papel muito importante. Né? O PPA, um grande planejamento, né? Mais geral, mais contextualizado, ok? Depois nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma lei anual, que de fato orienta, disciplina a elaboração do orçamento anual, mediante a Lei do orçamento anual, ou seja, o orçamento público daquele período, daquele exercício. Ok? Então, notem essa relação. E a figura que vocês observam na página 23 mostra, de fato, a preocupação de que cada momento nós temos, de fato, um objetivo. Né? Um objetivo de orientar lá na ponta a elaboração do orçamento público. Né? E isso, claro, mediante a legislação que vocês estão observando aqui no livro. Ok? Bem, dando sequência, eu também gostaria de fazer aqui algumas colocações. Né? Lá na página, na página 29, a gente começa a observar, né? Bem, primeiro, na página 27, nós temos um exemplo, né, de uma organização de uma parte do projeto de lei do plano plurianual de 2008-2011, como exemplo. Né? E vocês observam lá a quantia de informações categorizadas, né? Ou seja, daqui para frente vocês vão poder observar muitos códigos, muitas letras, muitos números, né? Mas tudo isso de fato organizado, porque certamente vocês entendem que o conjunto de informações é muito abrangente, né? E isso faz com que a gente possa de fato organizar essas informações, né? Mas dentro da visão gerencial, né, e que está também expressa no orçamento público, né, nós temos na página 29, né, chamado de principais atributos, né, do programa, né, três tipos. Né. Nós temos, dentro do programa que compõe o orçamento público, nós temos os projetos, nós temos as atividades e as operações especiais. Né? Observem a tipologia de cada um deles. Né? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre um deles, né? Projetos. O que representa esta categoria? Né? Vamos observar. Conjunto de operações limitadas no tempo, visando a criação de produtos ou de processos voltados para a expansão ou para o aperfeiçoamento da ação governamental. Né? Então, nós podemos ter um projeto, um grande projeto dentro do orçamento público. Esse projeto pode estar associado à saúde, educação, por exemplo. Né? E esse projeto ele pode estar representado por um conjunto de atividades. Né? E essas atividades buscando um detalhamento para que se possa depois desenvolver a outra função importante também da gestão pública, o controle. Né? Então, essa organização dessas informações, elas devem estar claras para que a gente possa depois associar ao planejamento e controle. Né? Planejamento das atividades que compõem aquele projeto que responde pelo aquele programa. Ok? E agora eu posso controlar lá na ponta se as atividades foram desenvolvidas, se as atividades alcançaram seus objetivos, e qual foi a contribuição daquele projeto para o programa. Né? Para o gestor isso é muito importante. Né? Para o gestor isso representa efetivamente a organização das ações por ele respondidas. Na sequência, nós temos então, nas páginas 30, página 39, a explicação dos instrumentos relacionados ao PPA, e a LDO. Bem, especialmente em relação ao PPA. Tem uma figura que eu gostaria também de para que a gente possa discutir, né? Para que a gente possa falar um pouquinho, na página 32. Na página 32 mostra, né, naquele momento, um recorte do PPA, da LDO e da LOA, né? Onde nós temos, então, os governos, os mandatos, né? Os mandatos dos nossos presidentes, depois a relação do PPA com o seu mandato. Notem, interessante, né? Notem que nós temos o início de um mandato e no ano seguinte se inicia um outro PPA. Né? Então isso mostra essa conexão, ou seja, o gestor está assumindo, eleito com uma proposta, né, que de fato ele apresentou para a sociedade elege, a maioria elege, o nosso representante, seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, né? E ele assume, já existe um PPA em execução, ok? Ele assume no último ano de exercício daquele PPA e organiza o PPA para os próximos 4 anos, né? Essa relação estabelecida em lei nos dá uma noção de gestão, né? Ou seja, a preocupação de você, de fato, mudar o líder, mudar o grande gestor, né, da organização pública, né, mas não desviando das grandes ações que foram planejadas para a União, para o Estado, né, ou para aquela organização pública. Okay? Depois, observe naquela relação a LDO. A LDO anual, ou seja, nós temos prazos, nós temos, de fato, orientações importantes que devem ser definidas por legislação para que o gestor público possa depois desenvolver essa proposta orçamentária. Okay? Nas unidades seguintes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o orçamento público, né? a LOA, mas nessa unidade aqui nós temos uma atenção ao PPA e à LDO. Okay? Então, notem mais uma vez, PPA, grandes ações, né? Vamos imaginar grandes diretrizes, a LDO, as diretrizes que orientam de fato o orçamento anual, okay? E depois o orçamento anual efetivamente. Uma coisa importante também, vocês puderam notar aqui, né? A relação do poder executivo com o poder legislativo, né? Ou seja, as propostas são elaboradas pelo poder executivo, que submete à aprovação do poder legislativo e que participa, interage e depois aprova essa proposta e volta para o poder executivo. O poder executivo está autorizado a desenvolver as ações que estão programadas naqueles instrumentos de planejamento, ok? Seja o PPA, seja a LDO ou seja a LOA, ok? Vamos dar uma pausa, encerramos aqui a unidade 1 e vamos ler com atenção as informações que compõem a unidade 2, ok? Vamos lá.